As bancadas começam a ficar cada vez mais despidas, ali a zona onde estavam os adeptos do Tondela já saíram todos, os adeptos do Tondela. Sérgio Conceição está aqui, vamos ouvir o técnico do Porto.
O Sporting e o Benfica, onde no campeonato também, principalmente o Sporting, deu uma réplica muito grande, por isso, ou seja, resumindo e concluindo, nós trabalhamos para isto, para títulos, e dessa forma, obviamente, fico feliz.
Há pouco o Vítor Bahia dizia que a questão da Liga Europa foi uma questão de gestão do Futebol Clube do Porto. Fica esse amargo, Sérgio, numa época tão positiva por parte do Porto?
Eu disse em janeiro, perdemos alguns elementos importantes na equipa e tínhamos que definir prioridades. Se quer que lhe diga, nós fomos a Lyon completamente convictos que a equipa que entrou em campo dava uma resposta capaz de eliminar o Lyon. E tivemos muito perto. Se o Vitinha faz o gol naquela parte final, tínhamos eliminado o Lyon e com certeza que as coisas já eram diferentes. A bola às vezes bate no poste e sai, outras vezes bate no poste e entra. É futebol. E eu não posso, tenho que ser coerente no meu discurso. E como quando digo que tenho confiança em todo o grupo, a equipa que entrou em Lyon, se vocês verem, a equipa com muitos minutos e se calhar o 11, estão nos 11 se calhar dos mais utilizados. Por isso, foi o que foi. Foi na altura, perante aquilo que eram jogos 3 em 3 dias e jogos muito difíceis, complicados de jogar, tivemos que olhar por vezes a essa mesma gestão, tendo confiança no grupo todo, sem dúvida absolutamente.
Sérgio, depois desta época tão bem conseguida, o que é que na sua cabeça vai passando para a próxima em relação a mudar, no sentido de melhorar? O que é que há então a melhorar?
Algumas coisas. Isso eu deixo sempre o relatório ao Presidente, da minha parte, daquilo que é a nossa dinâmica diária, porque há algumas coisas a melhorar. Mesmo nós, como treinadores, andamos sempre à procura de mais. E essa nossa ambição e perceber que não sabemos tudo, nem coisa parecida, é que nos faz todos os dias acordar e andar no limite, aquilo que nós achamos que é o nosso limite hoje, que amanhã já será um limite diferente. E nós somos eternamente insatisfeitos, porque não fico nada, quer dizer, fico obviamente feliz hoje, a partir de amanhã já o planeamento de uma nova época, outras coisas a trabalhar. Amanhã não digo, que amanhã se calhar estamos um bocadinho mais cansados.
Então amanhã já é dia de festa, como foi agora para o campeonato, vamos ter aquele Sérgio Conceição mais extrovertido, dançarino até?
Vamos ver, depende da música.
Uma coisa, imagino que eu sou o Pinto da Costa. Sérgio, qual é o jogador que não quer perder?
Isso é difícil. O jogador, eu direi, qual é o dirigente que eu não quero perder? É o Presidente.
E a continuidade não está em causa. De mais 2 anos de contrato, mais 2 vitórias.
Também mencionei isso. Também mencionei isso.
Para a CNN, agora em direto para o Jornal das 8 da TVI.
Não, o Presidente. Não, eu acho que sim. Não, mas. Eu já tive a oportunidade de falar ontem, o Presidente também. Eu acho que está tudo falado. Não há mais nada a acrescentar. Vamos agora juntos festejar e festejar não só com os jogadores, com toda a gente.
O sistema foi tão alimentado. Já sei que vai dizer que foi pela imprensa, mas porquê?
Mas isso, ouça, quando há sucesso, e eu ontem disse uma coisa na divisão do jogo, os treinadores estão sempre com as malas prontas quando há sucesso ou quando há insucesso. Eu, graças a Deus, tenho tido sucesso.
Não foi uma questão de manter a questão ambígua?
Mas tenho contrato.
Mas não há alguma ambiguidade na sua resposta? Não há.
Eu não sei o que é que pode acontecer amanhã. Depois depende se eu... Pode haver uma proposta... Pode haver uma proposta que vá exatamente irrecusável, que bata a cláusula que eu tenho pelo Futebol Clube do Porto. Depois depende daquilo que eu queira fazer. E aí guardo muito para mim.
Está
bem?
Agora já está fechada.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, sobre esta questão que tem sido tema nas últimas semanas, a continuidade ou não do treinador do Futebol Clube do Porto. João, André...
Aqui da tribuna de imprensa já restamos só nós, os nossos colegas jornalistas, porque adeptos nem vê-los, nem querem saber. Nós estamos completamente a cercar a pista de tartan do Jamor, muitos também já se encaminham para a saída do Estádio Nacional e para as matas do Jamor, onde estão imensos, imensos centenas, várias centenas, largas centenas de carros que esperam pelos seus proprietários para depois seguirem viagem de volta às respectivas casas, mas vão continuando aqui alguns resistentes, sobretudo de azul e branco, sobretudo, para não dizer todos de azul e branco, a acompanharem as réstias desta festa que se faz numa das grandes áreas, naquela grande área que ficou à frente da bancada afeta às claques dos dragões, muita criançada também nessa parte do relvado a aproveitar estes últimos cartuchos da festa azul e branca, estes últimos cartuchos de época azul e branca. Vêm as férias e também ouvimos Sérgio Conceição a dizer que vem o planeamento de toda uma época, mas hoje e amanhã seguramente ainda é dia de festa no Futebol Clube do Porto. Levanta-se um ventinho no Jamor, limpam-se os restos dos confetis que ainda ficaram na cobertura da tribuna de imprensa
caem,
do Estádio Nacional.
Ainda
caem, olha, João, Fábio Vieira. Fábio Vieira.
Fico muito feliz por termos estes grandes adeptos, que para mim são os melhores do mundo, e muito obrigado a eles todos.
Qual foi o segredo, Fábio, para a dobradinha este ano? Porque é que o Porto foi a melhor equipa durante toda a época?
Fomos a melhor equipa em todos os aspectos, temos uma equipa muito forte, um coletivo muito forte, que nos conseguíamos entrosar muito bem uns com os outros e, acima de tudo, um grande espírito dentro da equipa, no balneário, e isso é a chave para se ter uma grande equipa. Foi o que nós conseguimos fazer. Finalizámos a época com 2 títulos, podemos ter finalizado com 3, que era o que nós queríamos, com a Taça da Liga, mas acabámos com estes 2, que são os mais importantes, estamos muito felizes.
Fábio, no plano pessoal, como é que classifica a sua temporada?
Acho que foi uma grande temporada da minha parte, a minha melhor temporada aqui. Consegui ter muitos mais minutos, consegui jogar muitas mais vezes, sempre em prol da equipa, do coletivo, e depois o individual vem ao de cima. Estou muito feliz pela minha época individualmente e poder agregar isso a estes 2 títulos coletivos, que sem a equipa nada.
Quer jogar mais no próximo ano?
Não fica triste por não ser chamado à Seleção Nacional? O próprio disse que fez uma belíssima temporada. Fica triste por não ser chamado por Fernando?
Não fico triste. Isto faz parte. O selecionador está aqui para fazer as opções dele e eu só tenho a que respeitar. Eu continuo a trabalhar, sou o mesmo e vou continuar a trabalhar.
Mas o Mundial não lhe sai do horizonte?
Eu estou a trabalhar para isso, é o meu objetivo, é cada vez ser melhor, trabalhar e, se possível, se for chamado, fico muito feliz.
No próximo ano o objetivo é jogar mais, sentar Vitinha no banco?
Não percebi, desculpa.
O próximo ano, a próxima época, o objetivo é jogar mais, sentar o Vitinha no banco?
Não, o Vitinha é para continuar e para subir, para ir a forte, tem uma qualidade tremenda e só lhes desejo tudo bom. Obrigado.
Agradeço. Fábio Vieira, o número 50 do Futebol Clube do Porto, um dos jovens jogadores azuis e brancos que venceu a Liga dos Campeões, e Vitinha. Ora, precisamente estávamos a falar nele e aqui está Vitinha, jogador do Porto.
Um golo, um momento importante na carreira?
Muito, muito. Vai ficar para a minha vida toda e é um sentimento enorme de felicidade.
E esta dobradinha do Porto, que sabor é que tem?
Tem um sabor muito bom, felizmente conseguimos isso há 2 anos também. Estar aqui este segundo ano e conseguir é perfeito.
Foi um ano de afirmação do Vitinha?
Podem dizer que sim, eu sinto que trabalhei, continuei a trabalhar e felizmente tive as oportunidades e consegui demonstrar a minha qualidade.
Acho que já devia ter tido oportunidade mais cedo, tendo em conta a qualidade
não,
que evidencia.
Não existe.
E pronto, resposta intimidatória, pergunta, aliás, intimidatória para Vitinha Vitorzão, que foi de facto um dos teios do Futebol Clube do Porto. Outro jovem que se afirmou foi João Mário e que vamos agora ouvir.
Começo a perceber que pode ser esta posição para o futuro e é isso que eu estou tentando trabalhar, a melhorar treino após treino, assimilando cada vez mais processos defensivos que não tinha anteriormente. E é isso que eu vou procurar fazer, trabalhar e procurar ser melhor.
E com isso está preparado também para começar a fazer concorrência, por exemplo, a João Cancelo na Seleção Nacional?
Sim, isso é um sonho, mas não é isso que me preocupa agora. O que me preocupa é trabalhar, procurar ser cada vez melhor. E claro que um dia ambiciono a chamada à Seleção A, como é óbvio. É para isso que todos trabalhamos e é isso que eu vou tentar fazer. Mas primeiro o foco está em melhorar. E como eu disse, e é isso que eu vou fazer.
Ainda sabe jogar a extremo direito?
Diga?
Ainda sabe jogar a extremo direito?
Só vendo, só metendo lá, mas acho que sim. É uma posição que eu joguei a minha vida toda, não é? Acho que...
Gosta de jogar nesta posição?
Estou a gostar cada vez mais. Confesso que ao início estranhei um bocado, por causa do... não tinha aqueles processos defensivos que tive que trabalhar agora estes últimos tempos. mas estou cada vez a gostar mais de jogar lá e sinto-me cada vez melhor nesta posição.
Já foi uma aposta concreta do Sérgio para essa posição também, espero que ele fique para o próximo ano com vocês.
Sim, foi um treinador que apostou em mim, só tenho de lhe agradecer por isso. Um treinador muito bom, que está a fazer um trabalho fantástico aqui no Porto, e claro que se continuar é muito bom para nós, porque temos feito grandes épocas com ele, fizemos recordes hoje, batemos muitos recordes este ano, e é isso que vamos procurar fazer nas próximas épocas também.
João Mário, lateral direito do Futebol Clube do Porto, um dos jogadores que também se afirmou esta época, belo lateral direito dos Azuis e Brancos, para um belo relatador que está aí em cima ainda na tribuna, João Cruz.
E também, Miguel,
o André
dizer,
Maia também.
Sim, não era isso que eu ia dizer. Eu ia
era de João para João. Eu só não chamei o André. Era de João para João.
Eu ia dizer ainda bem que não sou jogador do Porto, porque eu ficava assustadíssimo com as tuas perguntas.
Gostas de jogar a lateral direito?
Eu nem saberia o que é que havia de responder. Eu até tenho medo que Sérgio Conceição esteja a ouvir isto, porque o Miguel Videira já preparou o terreno para a próxima temporada para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Os jogadores do Porto que continuam ali a festejar, Marchesino agora com o troféu.
Vai direto
também.
Ao Miguel.
Miguel, olha, Miguel é para ti, é o troféu
ver.
Para ti,
vamos
exatamente.
Marchesino aproxima-se do Miguel Videira.
Marchesino, não vai dar. Marchesino vai ali, quer ir ali tirar uma fotografia com alguém que está aqui.
Eu creio que ele vai partilhar o troféu com os adeptos do Futebol Clube do Porto. Está a dirigir-se agora ali para a bancada.
Com alguém com quem vai tirar. É aqui nestas escadinhas que dão acesso àquela zona em torno das bancadas, com aquela jovem com quem estava a tirar há pouco uma fotografia, que presumo que não será uma adepta comum, será alguém que Marchesino conhece, porque já há pouco aqui estava a tirar uma fotografia com ela e agora vai tirar uma nova fotografia, mas desta feita com a taça de Portugal, e ali um belo sorrido e ali uma beijoca na fase. Marchesino, último jogo no Futebol Clube do Porto.
Porquê?
Pergunto-lhe, tendo em conta que foi titular a época passada, este ano viu-se relegado para o banco de suplentes, é um grande guarda-redes com provas dadas, pergunto-lhe se eventualmente se sente confortável nesta situação ou se quer outra coisa para si na carreira.
Confortável não, obviamente, eu sempre trabalhei para jogar. O ano passado fui uma defensa menos batida da história de Porto. Sempre trabalhei e dado o melhor, obviamente o míster tem la posibilidad de elegir, escogió obviamente darle el torneo a Diego que merece y es un mío espectacular, está pasando un momento extraordinario, me pone feliz por él, pero obviamente está el Mundial y yo tengo mucha expectativa. En diciembre tuve grandes posibilidades para obviamente jugar y pelear ese lugar, lo falé con las personas que tenía que hablar acá en el club y nada, yo estoy agradecido obviamente a Oporto, agradecido por cómo se han comportado conmigo. Pero este año fue muy doloroso para mí y mi familia, porque bueno, yo hace 14 años que estoy siendo titular y es difícil, ¿no? De un día para el otro por ahí enterarte por ahí, no sé, en una charla técnica que deja de ser titular, pero uno entiende que este club es muy grande y bueno, que la competencia es muy sana y muy buena.
Por tanto, ¿vas a proseguir la carrera en otro local?
Yo no dije eso, me queda un año de contrato.
Marchesino, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que foi titular esta tarde-noite aqui no estádio do Jamor, guarda-redes que foi titular toda a época passada, viu-se relegado para o banco por Diogo Costa, que foi titularíssimo e também com bons resultados para os Azuis e Brancos. André João.
É, daqui de cima vemos o relevado completo do estádio do Jamor, poucos são os jogadores também que ainda se mantêm no relevado, portanto a pescaria do Miguel Videira também fica mais difícil de continuar neste momento. A Diogo Costa está ainda por ali a tirar umas fotografias, Zaidu lá ao fundo também com alguns familiares, ainda Marchesino que ouvimos há pouco também ainda no relevado, Uribe vai agora saindo também, portanto os jogadores do Porto vão também eles saindo numa altura em que o estádio do Jamor está também praticamente vazio, as bancadas, é verdade que ainda há muitos adeptos aqui nesta zona de baixo, perto da relva. Eu creio que o Miguel Videira ainda vai tentar última intervenção do Diogo Costa.
É o Diogo Costa.
Sim, foi muito bom da nossa parte, muito esforço e graças a Deus deu tudo certo, graças a muito trabalho de toda a equipa.
E para si foi uma época memorável também, não é?
Sim, sim, tanto para mim como todos nós foi uma época muito importante, muito, tal como disse aqui noutras flashes, que trabalhámos muito para isto e, graças a Deus, estamos muito orgulhosos do trajeto que fizemos.
Imaginava isto, Diogo, no início da temporada?
É sim, mas, claro, a gente tem que acreditar, temos que ir à procura de títulos, porque este clube vive para isso, e nós também, e graças a Deus com muito trabalho conseguimos.
É a melhor época da sua carreira, juntando isso também à seleção, etc.
Claro que sim, é a carreira mais é o ano mais recente, por isso também não tenho outras para dizer. Por isso, claro que sim, é a minha melhor época.
Ô Diogo, difícil relegar.
Depois, representar também a seleção nacional, não é?
Claro que sim, vamos festejar e depois com a seleção vamos dar tudo, tal como dou aqui, e vamos à procura de ganhar também a Liga das Nações.
Diogo, difícil relegar para o banco de suplentes um guarda-redes com a qualidade de Marchezinho?
Diga.
Difícil relegar para o banco de suplentes um guarda-redes com a qualidade como Marchezinho?
Claro que sim. Obrigou-me a trabalhar muito e, acima de tudo, tivemos sempre respeito um pelo outro. E depois, claro, acaba o míster de decidir as decisões que tem que tomar.
De alguma forma, só para terminar da minha parte, Diogo, esta sua excelente temporada, também com essa visibilidade que a seleção lhe deu, despertou o interesse aí de outra gente aí de fora, não?
É assim, eu estou focado na seleção, claro que irei festejar agora este momento com o Porto. O meu pensamento agora está na seleção e depois logo se virá.
Isso é enigmático, Diogo. Obrigado, resposta Diogo. Um bocado ambígua de Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, aqui questionado sobre um eventual interesse de algum clube no concurso do atleta número 99, que se afirmou este ano na baliza dos Azuis e Brancos e relegou para o banco o Marchezinho.
Ainda bem que ficámos para esta última intervenção e Miguel Videira, Meditaremi, venceu o prémio de melhor em campo, tu vences o prémio de melhor da emissão lá em baixo, a apanhar tudo o que havia para apanhar, ninguém escapou ao microfone de Miguel Videira lá em baixo na reportagem de pista, uma emissão que contou com muita gente, já vamos também a esses créditos finais, nós daqui de cima também da bancada de imprensa nos despedimos, nos ecrãs gigantes que foram instalados no Jamor vai-se vendo a imagem da taça com o emblema do Porto, é o vencedor da edição 82 da Taça de Portugal. Do meu lado, André Maia, também do lado do João Filipe Cruz, ficam também as despedidas, não só deste jogo, mas também desta época em termos de futebol nacional, a primeira com os relatos da Rádio Observador. Agradecemos também a CIA, que ficou desse lado a ouvir-nos semana após semana, no Norte, no Sul, no Centro, em todos os campos desse Portugal, sempre a acompanhar o melhor do desporto nacional.